A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa Tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio. E é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques Entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você nesse mês de dezembro de 2014 mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o nosso programa, você sabe, a gente se amarra em dublagem, nós somos incentivadores da dublagem brasileira, do trabalho desses obstinados profissionais que emprestam as suas vozes para os nossos personagens favoritos e mensalmente já há mais de dois anos, trazemos aqui para você esse acervo de entrevistas do nosso amigo Almir Marques. O Almir, ele é um radialista lá de Rio do Sul, em Santa Catarina. Ele trabalha há muito tempo na 93 FM e há mais de 10 anos ele entrevistava praticamente toda semana profissionais da dublagem do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente. Ele teve durante um tempo esse acervo num site na internet, depois esse acervo se perdeu e aí já há pouco mais de 2 anos a gente publica mensalmente para você aqui no Radiofobia essas entrevistas do acervo do Almir. Hoje a gente trouxe para você um dos mais conhecidos profissionais da dublagem no Brasil, o ator, escritor e dublador Nelson Machado. Com certeza você sabe de quem eu tô falando. Se você não identificou a foto na vitrine do programa, você vai saber no momento que você clicar no play e ouvir a voz do Nelson, porque além de ser conhecido por todos os fãs de dublagem do Brasil, por todos os fãs de Chaves do Brasil, porque afinal de contas, o Nelson Machado é o dublador oficial do Kiko, né? E de todos os personagens do Carlos Villagrã também, no Chespirito, no Chapolin e tal. O Nelson também empresta constantemente a sua voz para atores consagrados do cinema, tais como Robin Williams, Wesley Snipes, Al Pacino, James Woods, Ben Kingsley, Rowan Atkinson, o Mr. Bean, Michael Douglas e muitos outros. E também personagens de animações, personagens de animes e desenhos animados, assim como Fred Flintstone, o Glomer da Punk. Lembra da Punk levada da breca? Amiga Punk! Quem que não lembra do Glomer, né? Claro, se você tem menos de 30 anos, talvez você não se lembre, né? E também aquele, o Pato, como vou dizer, o Cavaleiro da Noite, o Darkwing Duck, ele que era um capa preta que fazia a justiça com as próprias mãos e os próprios bicos. É, Nelson Machado tem uma voz muito característica e todos os seus personagens são sempre muito bem dublados, né? É um capricho muito grande desse cara aí que já tá há tantas décadas na estrada e continua alegrando a gente com o seu trabalho. Se você tá aí chegando agora, se você tá conhecendo Radiofobia agora e você gosta de dublagem, eu recomendo que você entre lá no nosso site radiofobia.com.br e na busca você jogue O Coração da Voz, ou então na categoria Podcasts tem lá O Coração da Voz. Coração da Voz é a nossa série com dubladores. Nós entrevistamos entrevistamos também dubladores. Lá no Radiofobia, né, no nosso programa quinzenal, a gente traz entrevistas novas com dubladores. Aí, recentemente, a gente conversou com o Niso Neto. Esse ano, conversamos também com o Sérgio Sterne. Temos no nosso acervo muitos dubladores bacanas, como o Marco Antônio Costa, Manolo Rey, o nosso amigo Guilherme Briggs. Tem também a Miriam Fischer e muitos outros que, com certeza, se você gosta de dublagem, vale a pena você ouvir lá no Radiofobia as nossas entrevistas, os nossos programas completos com os dubladores. E aqui a gente traz um papo de arquivo, tá? Não é uma entrevista recente, é um papo desse acervo que eu comentei do Almir Marx, que a gente resgata pra você. É um arquivo que tá se esgotando. Eu acho que em mais uma ou duas edições a gente já não vai ter mais áudios desse acervo pra gente publicar. Então aproveita, porque nesse finzinho de 2014 a gente guardou com carinho essa entrevista de um dos caras mais queridos da dublagem, que é o Nelson Machado. Então aumenta o som e prepare-se para ouvir mais uma entrevista com um dos seus ídolos da dublagem aqui no nosso acervo Almir Marques Entrevista. E ó, semana que vem, quarta-feira que vem, tem Radiofobia, e não por coincidência, também com um dublador jovem, um dublador aí da nova geração, também muito conhecido. Aguarde na quarta-feira que vem, 12:01 em ponto, se tudo der certo, um Radiofobia inédito, também com mais um dublador na nossa série O Coração da Voz. Aumenta o som e curte aí, não deixe de entrar em radiofobia.com.br, deixar o seu comentário e também curtir a gente nas redes sociais. Um abraço e até mais!
Radiofobia! Radiofobia!
Ele não é o Chaves, mas é o Kiko. Bom dia!
Bom dia!
Tudo bem?
Tudo em ordem.
Estamos falando com o Kiko brasileiro, é isso?
É, mais ou menos isso.
Como é que está São Paulo hoje?
Tá um calor, rapaz. Tá um sol bonito.
Que legal. Nelson, para nós iniciarmos esse bate-papo muito gostoso, como é que foi o início da sua carreira?
Nossa, mãe, o início da carreira foi
isso.
Em 68.
Ah.
Entre 68 e 69. Eu era criança. E a minha mãe dublava. Aí eu ia pro estúdio com ela, assistia dublagem, ficava por lá. Aí eu comecei mais ou menos ao mesmo tempo, dublando e fazendo teatro infantil.
Que legal. E qual foi seu primeiro trabalho?
Os primeiros. Eu, num filme inteiro eu disse a palavra beisebol.
Beisebol?
É. Era um filme de guerra. Um filme chamado A Batalha de Bataã. Tinha 12 para 13 anos. Foi a única coisa que eu disse, era um aluno, a professora fazia uma pergunta e ele respondia beisebol.
E nessa época, adolescente já podia dublar, não?
Não, eu comecei, esse foi o problema, eu comecei a carreira, comecei a dublar, e fiz isso, depois fiz mais umas duas, três coisinhas, e aí não pude mais, porque justamente por esse problema, adolescente não podia dublar. Meninos, né? Meninas podiam, porque menina não muda de voz. Os meninos ficavam com aquela voz estranha, aquela voz de adolescente, e naquela época as emissoras não aceitavam. Elas queriam vozes limpas. E hoje em dia isso acabou, graças a Deus, né? Os adolescentes podem fazer adolescentes para ficar bem natural.
Certo. Antigamente eram crianças e adultos só que dublavam.
E adultos, né? Os rapazes eram feitos por homens na faixa de 20, 20 e pouco, mas que tinham uma vozinha bem leve. Ou se era um adolescente um pouco menor, na faixa dos 13, aí eram mulheres que faziam.
Certo. Falar um pouquinho do Kiko. Você conheceu o ator que faz o Kiko, né?
Conheci no SBT.
E como é que foi essa
Eu tinha conversado com ele antes daquilo, um ano antes, mais ou menos, por telefone. Mas ele na Argentina e eu aqui, né?
Certo.
Foi um papo muito rápido, que ele estava vindo para o Brasil fazer um show e tal, e ele estava combinando algumas coisas, umas gravações de chamadas para avisar, para comunicar o show, etc. Mas conhecer mesmo assim, para estar junto, bater um papo, foi lá no SBT, no programa do jogo.
Até você tirou uma foto com ele, né?
Tem uma foto com ele e tudo.
Legal. Me disseram que ele também guarda as dublagens que são feitas no mundo
ele
todo.
Ele tem quase todas, porque o Chaves é um programa distribuído praticamente para o mundo inteiro. O Chaves passa no Japão até. Então, e em todos esses lugares, é claro, o programa é dublado. E ele tem cópias de dublagens do Kiko de todo mundo, em todas as línguas.
E o Kiko hoje mora na Argentina, é isso?
A última vez que eu tive notícia era isso, ele estava morando na Argentina. Eu não sei se hoje ele continua morando na Argentina. Porque ele estava no México, depois ele mudou para Venezuela, depois ele está morando na Argentina, então hoje em dia eu não sei onde ele está.
Certo. Você dublou o Kiko durante quanto tempo?
Mais ou menos uns 5 anos.
5 anos. E você que era o diretor de dublagem na época?
Da maior parte dos trabalhos. Colocando assim, foram feitos uns 200 e poucos programas entre Chaves e Chapolin. E eu dirigi em torno dos 150.
Então a grande maioria foi você que fez?
Foi.
E a escalação das vozes, foi você que fez também?
Não, as vozes foram escolhidas pelo Marcelo Gastaldi.
Ah, ok.
Que era o
dono
da empresa que prestava o serviço para a SBT, né?
Certo. Além do Kiko, você faz também o Jeff Goldblum e o Robin Williams, né? Fora esses personagens.
Então,
o que mais você faz, Nelson?
Ah, fiz Wesley Snipes, Tom Hanks, James Woods. Ah, tem muita coisa, são 30 e tantos anos fazendo, né? Então tem muito, tem ator que a gente nem sabe o nome, às vezes você faz um filme e não conhece a pessoa. Muito desenho, né? Muito personagem de desenho.
Ah, vamos falar dos desenhos aí. Você faz... Quais são os personagens mesmo? Você faz o Glomer, né?
O Glomer, que era da Punk,
você,
né?
Pode fazer um pouquinho?
O Glomer diz assim... Amiga Punk, o Glomer está com fome.
Punk é levada da breca, muito divertido. O que mais? Aquele pato maluco...
O pato era o Darkwing Duck.
Darkwing Duck.
Um anti-herói da Disney. Eu nem sei se tá no ar ainda, eu acho que não tá mais, não. Era uma série muito boa, que foi colocada no ar num horário muito ruim e pouquíssima gente viu. Mas era uma série muito divertida. Ele dizia, ele era um pato que queria ser um grande herói, mas era muito atrapalhado, mas acabava sempre acertando, né, no final, claro, como todo filme de herói. Ele vai dizer, eu sou o terror que voa na noite, eu sou a bola de cabelo que entope o ralo do seu banheiro, eu sou o Darkwing Duck.
E você fazia uns soquinhos na voz, até você ficava rouco durante as gravações, verdade isso?
Verdade, o Darkwing Duck, de todos os personagens que eu fiz, eu tenho personagens que as pessoas acham assim, nossa, como força a voz, né? Como o caso do Kiko, né? Ai, cale-se, você me deixa louco. Isso parece que força muito, não força. Tinha um programa que eu fazia com a Gildo Ribeiro, que eu fazia um boneco que era um malandro carioca. Que era o Zé Brasil. Que era uma coisa assim, ih, rapaz, como é que é? Eu não aguento. E as pessoas achavam que irritava, nada disso irritava a garganta. Agora o Darkwing Duck era eu fazer e no dia seguinte tá rouco.
E era o que?
Por causa
os soquinhos,
eu não sei, pegava alguma coisa na garganta, porque todas as falas eram socadas, assim, né? E aí, no dia seguinte era dia de molho, não tinha trabalho.
Eu vi recentemente um videogame do Buzz Lightyear, tem muita participação tua, né?
Eu fiz um...
Você fez, parece que os vilões do...
Eu fiz uma série de coisinhas, pequenas coisas dentro do game.
Do game do Buzz Lightyear.
É.
Eu pude reconhecer.
Na verdade, nesse tipo de trabalho, quando a gente faz esse tipo de trabalho, voz para jogos, voz para esses games, exceto quando você faz um personagem muito conhecido, muito famoso, né? O sujeito que fez o Buzz Lightyear, ou alguém que faça uma coisa que é extremamente conhecida, você não tem a menor ideia nem do que você fez. Porque você só faz o texto, é como se fosse rádio. Você não tem uma imagem de referência, você não tem nada. Porque você... eles te dão um texto, você grava o texto, depois eles transformam isso no arquivo no lugar certo do jogo, né? Eles encaixam isso.
Você não tem nem imagina como é o personagem.
Não. A gente segue
o
orientação
texto
de quem estiver dirigindo, de quem estiver cuidando do trabalho.
Certo.
A voz é mais grave, mais aguda, é mais bobo, é mais esperto, só isso.
Interessante, eu pude reconhecer a sua voz ali em vários personagens. Eu tenho
tem várias coisinhas, sim.
Que legal. Dos personagens que você dubla, qual que você mais gosta? O Robin Williams? Ou se identifica?
Atores?
Atores americanos.
Eu acho que é o Robin Williams, sim.
E o filme que você mais gostou foi o quê? O Homem Bicentenário?
Não, eu acho que esse é um dos mais bonitos, né? Assim, ele é muito, eu acho ele muito emocionante.
Você dá um show de interpretação,
Achei legal, ele é um pouco desafiante, né? Em termos de dublagem, porque pelo processo com o qual a gente dubla, né? que é uma coisa assim, você fica sabendo o que você vai fazer na hora que chega no estúdio. Você não tem um preparo, você não tem uma... Não é feito nada antes, você chega e sai fazendo. Ao contrário do ator que fez o filme, que levou um texto para casa, estudou aquele papel durante meses, se preparou demais para fazer, né? Então, o Homem Bicentenário, ele, como ele é muito sutil, ele é quatro coisas no decorrer do filme, certo? Ele é completamente robô, depois ele é um robô com alguma coisa estranha que parece humano, depois ele é metade robô, metade humano, e depois completamente humano. E são diferenças principalmente na maneira de falar, que é onde o Robin Williams mais trabalha, né? Que ele é mais com voz mesmo. Esse foi um trabalho mais delicado
de fazer.
Mas o que eu gosto mesmo dele, aí como filme, né? Acho que um lado criança aí que curte é o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, onde ele faz o Peter Pan que cresceu e esqueceu que era o Peter Pan.
Vamos falar um pouquinho de Kiko, já que hoje é o Dia da Criança e as crianças todas estão aqui ansiosas por ouvir e saber por onde anda o dublador do Kiko. Então, se você puder deixar uma mensagem assim pro Dia das Crianças, fique à vontade.
Tá bom, então vamos deixar a mensagem pra criançada toda, desde que ninguém queira brincar com a minha bola quadrada, né? Então, pra toda a criançada do Brasil inteiro, e principalmente o pessoal aí de Santa Catarina, feliz Dia das Crianças! E vamos ficar todo mundo bem direitinho, senão eu xingo vocês! Gentalha, gentalha!
E o Kiko vai ficar sem presente? Que legal, olha, é muito bom ouvir a sua voz, ouvir a sua interpretação do Kiko, que foi marcante para todos nós, né, Nelson?
Imagino que seja, né, são mais de 15 anos no ar, muito adulto, que era bem criança quando ele entrou no ar.
Que legal, e a gente recorda, assim, com saudades dessa época, e continua passando, eu acho, ainda,
continua,
né?
Continua.
Certo, o Kiko não tem mais nenhuma participação dele, não tem mais nada para ser dublado?
E a gente não tem informação, porque hoje um programa, depois que ele saiu do grupo, né, do Chaves, depois que ele saiu do México, foi pra Venezuela, ele fez uma série de programas sozinho. E essa série, na verdade, nem fez muito sucesso, né, ela passou aqui no Brasil. Mas não agradou muito, não. O esquema Chaves é que agrada bem. Todos aqueles personagens, eles são fantásticos dentro do esquema daquela vila, com a ligação uns com os outros e com o texto, com o roteiro do Bolanhos, né?
E você gostava também de fazer outras participações, porque havia episódios, por exemplo, do Chapolin Colorado, onde o personagem do Kiko aparecia e você fazia também vozes mais naturais,
né? Onde o Carlos Villagrán aparecesse, era eu que tinha que dublar, né?
Certo. E isso também devia ser bem divertido, né?
Era muito divertido, porque no Chapolin ele fazia vários personagens, né? Ele fazia bandidos, fazia mocinhos, fazia...
Heróis.
Homens adultos, mas mais bobinhos, mais uma linha meio Jerry Lewis, aquela coisa meio... aquele dentinho pra fora, assim. Era engraçado.
Legal. Eu pude acompanhar uma entrevista que você fez na All TV, muito interessante. É uma TV via net, né?
Isso.
E a gente pode ver a sua figura, né?
Foi muito bom, foi muito bem
dirigido.
Bem recebido lá, foi muito agradável.
Que legal.
Aliás, eu tenho tido sorte com entrevistas. Sempre tem sido muito agradável, inclusive essa.
Legal. Então, Nelson Machado, gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93 FM aqui de Santa Catarina. Nós estamos em período de Oktoberfest, Kegelfest, festas de outubro. Então, gostaria de você
deixar
uma mensagem aqui às pessoas.
Eu vou deixar uma mensagem de inveja, eu queria trair.
Que legal. Então, não seja por isso, venha.
Você me fala que tá tendo isso tudo aí e depois você... Você quer o quê? Eu não vou com mensagem, eu quero passagem, eu vou embora.
Passagem, vem pra cá então, com certeza.
Adoraria poder estar aí, adoraria poder estar nessa festa. E adoraria conhecer, porque não conheço Santa Catarina.
É um estado muito, muito bonito. Você tem que vir conhecer, porque realmente vale a pena.
Mas, aos seus ouvintes e ao povo, ao pessoal de Santa Catarina, um abraço grande, cheio de inveja. Um dia eu apareço aí para visitar e conhecer, e meus agradecimentos pela recepção, pela atenção, e pelo papo agradável que a gente está tendo.
Que legal. Nelson, então, nós vamos trocar algumas mensagens aí via internet, vamos gravar alguns MP3 aí e vamos ter algumas vinhetas aqui com a voz do Kiko na 93 FM, com certeza, para as pessoas matarem saudades do personagem. Tá bom?
Tá bom.
Então, tudo de bom, um abraço para você, para Cecília Lemes e para toda a moçada aí de São Paulo, os dubladores, que nós temos um grande carinho e um grande respeito pelo trabalho de vocês.
Legal, muito obrigado. Um abraço a todos vocês.
Felicidades.
Tchau, tchau.
Rádio Fobia.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.